Olá a todos os nossos ouvintes. Aqui é Fernanda Consorte, economista-chefe do Bancor Invest. Eu, Welber Barral, estrategista de comércio exterior, e Cristiane Quartaroli, economista do banco, estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, nosso podcast mensal sobre conjuntura e comércio exterior. Barral, boa tarde.
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Cris.
Boa tarde, Cris.
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Barral.
Bom, vamos lá, pessoal. Esse último mês de maio pode ser caracterizado por uma mudança de humor e rumos na economia brasileira? Esse será o tom da nossa conversa deste mês, me pautando muito na queda da taxa de câmbio que aconteceu agora em maio. Foi uma queda de quase 5%, se compararmos a taxa média que aconteceu em abril, que foi de 5,60, comparada com este mês que a gente ficou aí estável, ao redor de 5,30. O começo desse ano foi marcado por preocupações globais com inflação e juros, e no Brasil tivemos uma segunda onda da pandemia, que elevou os riscos políticos e fiscais. O resultado no primeiro trimestre foi a piora da taxa de câmbio, que afetou a inflação, juros, confiança e perspectiva de crescimento. Porém, agora em abril, com o recuo dos juros de 10 anos nos Estados Unidos e aqui internamente, vimos alguns sinais de estabilização da pandemia, algum avanço nos programas de concessão e privatização, retomada de conversas de reformas e principalmente por indicadores de crescimento mais favoráveis, a famosa ou talvez resiliência brasileira, o tom mudou um pouquinho. Mas eu vou deixar esse mais para o final. Deixa eu ouvir aqui a opinião dos meus colegas. Então, primeiro, Barral, o que você me diz? Você acha que tem uma mudança de humor em relação aos países emergentes e, lógico, o Brasil?
Fernanda, a verdade é que quando nós olhamos o cenário internacional, ainda há muita indefinição. E, em consequência disso, tem muita volatilidade. Então, quando nós olhamos este cenário, há uma questão central que é a continuidade dos incentivos à retomada do crescimento. E, principalmente, quais podem ser os impactos para a inflação no médio e longo prazo. O mundo está se adaptando a um futuro com inflação. Então, nós temos dois fatos importantes que ilustram isso. De um lado, as indicações recentes do Fed de que os incentivos tendem a diminuir no médio prazo, mas eles continuam insistindo que não estão preocupados com a inflação nesse momento, que a preocupação é emprego e manter a retomada do crescimento. Por outro lado, nós temos as ações do governo da China, que está tentando buscar diminuir, por exemplo, as oscilações no mercado de commodities, onde teve muita especulação nesses últimos meses. Então, nós temos um mundo novo, nós temos fatos novos no mundo, um mundo onde há muita liquidez ainda, há muito incentivo, mas que pode trazer ressacas futuras, sobretudo para os países em desenvolvimento. Aliás, esses países são os mais endividados, quer dizer, todo o esforço fiscal no ano passado, o esforço de combate à pandemia foi de endividamento de todo mundo. Então, neste cenário, com essa advertência, daí nós podemos dizer que tem havido uma recuperação econômica importante. Nos principais mercados do mundo, nós tivemos crescimento, inclusive se espera para esse ano um crescimento de 7% no Reino Unido. O setor de serviços europeu tem mostrado também uma recuperação importante. Foi um setor que foi muito afetado pela epidemia. Quando nós analisamos esses dados de recuperação econômica, traz perspectivas positivas para a recuperação do mundo, inclusive do comércio internacional. A OMC, inclusive, está prevendo uma retomada a partir do ano que vem, já nos níveis que nós perdemos durante a pandemia. São notícias positivas para países emergentes, principalmente aqueles que, como o Brasil, hoje têm uma grande exportação de commodities.
Sim, a gente pode tanto sofrer, né, como a gente tem sofrido aí nos últimos tempos, mas ainda há alguma esperancinha. Cris, e você? Se você tivesse que enaltecer a economia brasileira, você falaria o quê? E também se você percebesse, se você tivesse que falar sobre pontos fracos atuais.
Olha, Fernanda, eu acho que a gente pode dizer que a nossa economia, ela mostrou, sim, uma resiliência, né? Muito pelo poder de adaptação que o próprio brasileiro tem, né, ao longo aí da pandemia, ao longo da pandemia. A gente mesmo acreditava lá atrás que a queda no PIB, ela seria maior do que ela foi, né, no ano passado. Mas, de fato, alguns setores souberam se reinventar E isso foi muito importante para manter a roda aí da economia girando. Além disso, eu acho que vale destacar que o isolamento social aqui no Brasil ele foi bem fraco, né? Então, o que pode ter ajudado aí um pouco a essa resiliência aí que a gente está falando da nossa economia. Para vocês terem uma ideia, o IBCBR de março, por exemplo, lembrando os nossos ouvintes que o IBCBR ele é um indicador que mede o nível de atividade econômica e é usado como proxy para o PIB. Ele subiu mais de 6% em março, né? Então acumulou uma alta aí de mais de 3% no primeiro trimestre deste ano contra o primeiro tri do ano passado. Ou seja, é um crescimento robusto para um país que ainda se encontra gravemente afetado pela pandemia. É claro que o auxílio emergencial ele deu um empurrãozinho nesse crescimento, mas ainda assim a resiliência da nossa economia merece ser comemorada. Embora o auxílio emergencial ele tenha ajudado a nossa economia a se reerguer, ele também trouxe inflação, né, gente? Os dados mais recentes do IPCA eles mostraram certo alívio na margem, né, os dados que a gente viu ultimamente, mas em 12 meses ainda está acima da meta. Então, assim, a inflação ainda está bastante pressionada. Será que mais uma rodada do auxílio emergencial pode gerar uma nova onda de aumento nos preços? Eu acho que a gente tem um risco aqui, que pode vir tanto pelo lado da inflação, mas também pode vir pelo lado político, como sempre, não acha, Fernanda?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que assim, inflação de fato é uma coisa que tem incomodado desde o ano passado e está cada vez mais latente, né? Não à toa que o Banco Central começou ao ciclo de alta de taxa de juros, né? Mas risco político, né? Estamos no Brasil, é para isso que temos, né? Basicamente, né? Então, por falar nisso, Barral, você pode falar um pouquinho para a gente do clima político aí em Brasília, com a CPI da Covid? Nos meus olhos, né, pelo que eu tenho visto, o governo ele meio que finge que não está acontecendo nada, né? Aliás, nesse último final de semana, né, o Bolsonaro provocou aglomerações, né? E, inclusive, né, não sei se vocês também ouviram falar nisso, eu já ouvi falar de alguns especialistas que, na ausência da aceleração da vacina, que na verdade o ritmo de vacinação brasileiro está bem aquém do que se imaginava. O Brasil e outros países emergentes, né, os países mais pobres que estão com a vacinação de forma mais lenta, pode enfrentar uma terceira onda agora, em junho, julho. Então, Barral, o que você acha? O que você está vendo aí?
Fernanda, é interessante que o Bolsonaro ele tem tido essas idas e vindas de participação pública e públicos, principalmente quando os índices de opinião mostram queda de popularidade. Ele tenta manter esse vínculo com esse grupo, esse segmento bolsonarista, que seria mais ou menos 25% da população que ainda avalia o governo como ótimo ou bom. Isso, evidentemente, leva a uma polarização do debate político, inclusive com críticas a essas mobilizações. Aqui em Brasília, a CPI continua chamando a atenção. Ele é um elemento a mais para desgaste do governo. O governo, por sua vez, tem tentado desviar o foco da CPI para os problemas dos estados. Então, isso tem ocupado também o espaço da agenda política, e aí outros temas que são muito relevantes têm avançado muito devagar. A reforma administrativa agora voltou, deve voltar com o relatório, espera-se que avance. A reforma tributária, ao que parece, está chegando a um acordo entre Câmara e Senado para, pelo menos, avançar em alguns dos temas. Agora, tudo isso, como você mostra, ao lado de risco de uma nova onda da pandemia, já anunciada por alguns especialistas. Então, nós temos que torcer para que essa vacinação possa avançar rapidamente, que possa mitigar efeitos, inclusive, sobre a população, até para que não haja novos fechamentos, o que poderia, de novo, reduzir a expectativa da recuperação econômica.
Barral, mudando um pouquinho de assunto agora, para entrar um pouquinho no tema da balança comercial, a moda agora é falar do super ciclo das commodities. Claro que isso afeta o Brasil diretamente, né? A gente, inclusive, fez um especial sobre o minério de ferro na semana passada, falamos um pouco sobre isso, sobre como o índice de rentabilidade das exportações foi muito favorecido pelo avanço nos preços do minério de ferro. Agora, a forte demanda chinesa pela matéria-prima e as preocupações com a oferta mundial também empurraram os preços para o nível mais alto da história, né? O que pode gerar bons frutos para a gente, principalmente aí para a nossa balança comercial. O que, que você tem para falar a respeito disso para a gente, Barral?
Bom, os primeiros análises é muito interessante. De fato, o Brasil vem se beneficiando dos altos preços. A demanda de commodities minerais e agrícolas está muito aquecida. Isso, inclusive, é o que vai garantir um saldo comercial robusto esse ano, provavelmente por volta de 55 bilhões. É um saldo positivo quando nós analisamos, inclusive, que houve a diminuição de investimento direto. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: nós teremos o mesmo boom das commodities dos anos 2000 com um prolongamento de preços altos por outra década? E aí, provavelmente, não. Esse ímpeto da recuperação econômica deve se reduzir depois de 2023, deve haver mudanças, inclusive, na oferta de minerais, minério de ferro e outros, o que vai reduzir os preços médios, embora eles possam manter valores nominais altos em razão da inflação futura. Bom, e aí, esse cenário, inclusive, de passar mais rapidamente esse preço alto de commodities é que traz um risco para o Brasil. Nós estamos, de novo, perdendo tempo. Nós teríamos que fazer as reformas estruturais que seriam fundamentais para manter um crescimento sustentável no futuro.
Mas e daí, né, minha gente? Assim, né, pensando num balanço nisso, né? A gente vê, a gente tem falado, inclusive, desde o começo do ano, a surpresa positiva que a gente tem tido com balança comercial, né? E é claro que esses preços de commodities são a grande explicação, pensando na nossa pauta exportadora. Os números de mercado, né, quando a gente olha a bolsa, quando a gente olha a taxa de câmbio, eles mostram algum alívio, principalmente em comparação ao primeiro trimestre. A gente mostra um cenário internacional melhor, né, uma recuperação na Europa, Estados Unidos, mas o cenário é bom ou é ruim, né, no final do dia? Né? E daí eu vou voltar para o meu mais lá do começo da nossa conversa. Eu acho que houve sim um alívio importante, mas é cedo para ser otimista. Assim, eu não consigo, né? Assim, primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente começa num papo muito otimista, né, entre especialistas de mercado, é que é importante lembrar que a taxa de câmbio, por exemplo, pré-Covid, era mais ou menos R$ 4,00, né? E já estava bastante depreciada comparado a patamares históricos. Então, não é assim um 5,30, um 5,20 que vai me acalentar, que vai me deixar tranquila, né? E além disso, né, o tema de juros nos Estados Unidos pode mudar a qualquer momento, né? Embora, né, como o Barral falou, o Fed tem deixado mais aparente que está mais preocupado com a atividade econômica do que a inflação, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? E daí me corrijam, né? Não sei se vocês, mas eu acho que esse ponto contaria muito mais para a taxa de câmbio subir do que o peso de commodities para a taxa de câmbio depreciar, né? E a cada dia que passa é um dia menos para as eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Então, ok, né? O PIB esse ano vai ser maior do que a gente imagina, e daí, né, a Cris falou do IBCBR, da eventual resiliência brasileira, que eu particularmente acho que tem sim um pouco a ver que a nossa, que os números estão até melhores que o esperado, porque o nosso lockdown desse ano foi menor, né, do que o ano passado, né? Mas, enfim, né, eu acho que a gente ainda está indo relativamente bem ao que esperava, mas eu acho que tem muito mais esqueleto do que ação positiva nessa história inteira, né? Então, o que, que vocês acham, Cris, Barral, o que, que vocês acham disso? Só para a gente encerrar, é bom ou é ruim o cenário?
Olha, Fernanda, eu acho que você definiu muito bem, viu? A impressão que eu tenho é que parece que a gente está avançando um pouco, sim, só que me dá a sensação que estamos dando um passo para frente e dois para trás. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente começar a ver uma recuperação mais consistente e sustentável da nossa economia, né? E, além disso, de todos os riscos que a gente citou aqui ao longo do nosso papo, o político é o que mais me preocupa, pois ele é o mais difícil de mensurar, né? E pode ser uma caixinha de surpresas, né, gente? Então, Acho que ainda está difícil de ser otimista.
Eu acho que nós temos alguns dados positivos este mês. Então, houve uma perspectiva maior de crescimento para esse ano, teve um leve aumento na arrecadação, o que é uma notícia positiva, principalmente considerando a pressão por gastos públicos que nós temos para esse ano. Agora, no médio prazo, falando do segundo semestre do ano que vem, nós temos que equilibrar, e essa é a dificuldade do Brasil, o dilema brasileiro, como equilibrar três calendários diferentes. Um é o calendário da recuperação econômica mundial, outro é o calendário da recuperação econômica brasileiro e outro é o calendário eleitoral. Ou seja, no caso da recuperação econômica mundial, há boas notícias, há uma recuperação sólida nos países envolvidos, mas há trepidações e há um risco de inflação futura, de aumento de juros, como a Fernanda mencionou. No caso do calendário econômico brasileiro, nós estamos atrasados, principalmente com relação à vacina, e isso gera, inclusive, riscos de nova onda ainda este ano. E quando nós temos o calendário eleitoral, que é o mais imprevisível, como a Cris mencionou, nós temos que entender que o calendário eleitoral foi adiantado. Já estamos no meio do debate, o que quer dizer que o Congresso já deve ter um certo imobilismo no segundo semestre. E isso é ruim justamente para os avanços que são mais que urgentes, são necessários. Acho que é o copo realmente meio vazio, Fernanda.
Ou seja, né? Bom, gente, muito obrigada. Vamos chegando aí mais uma vez ao fim dessa edição de Radar Comex. Gostaria de agradecer aos sempre importantes comentários os meus colegas Barral e Cris. Obrigada, Barral.
Boa tarde, obrigado a todos.
Obrigada, Cris.
Obrigada, pessoal. Boa tarde.
Bom, estamos aqui na torcida de discussões com mais pontos positivos que pontos negativos. Obrigada a todos. Até a próxima. E nos acompanhe em nossas redes sociais.